que o cérebro comande, tá certo? E através de, por exemplo, mão, pé, coisa, exerça determinadas funções. Então, nós analisamos da mesma maneira, com ressonância magnética cerebral, a chamada conectividade cerebral. E a gente mostrou que, de novo, não há nenhum prejuízo na conectividade cerebral. Pelo contrário, até sugestão, não uma coisa definitiva, mas uma sugestão de que os consumidores crônicos de vinho têm uma atividade cerebral, talvez até discretamente melhor. Isso está de acordo com um estudo de Chicago, por exemplo, em que as pessoas analisaram um grande número de pacientes em relação ao estilo de vida, e eles observaram o seguinte: o estilo de vida chamado sadio é aquele que compreende uma dieta adequada, exercício adequado, não fumar, tá certo? E um consumo moderado, discreto, moderado de bebida alcoólica, principalmente vinho. E eles observaram que nos indivíduos consumidores dessa bebida alcoólica em dose moderada, a incidência de Alzheimer foi bem menor, compreendeu? Quer dizer, sugerindo, de novo, uma proteção a funções cognitivas com o uso moderado e prolongado de vinho tinto. Essa documentação do estudo de Chicago corresponde a outras que também mostraram a mesma coisa. Então, isso sugere essas duas coisas, quer dizer, não há efeito maléfico do consumo discreto a moderado de vinho e pode até haver uma discreta melhora. Agora, eu gostaria também de mencionar que o que nós vamos fazer agora em seguida é o estudo que nós chamamos de proteômica e metabolômica com o consumo de suco de uva e vinho tinto. Compreende? Então, nós já fizemos isso anteriormente em relação ao vinho, o chamado Wine Flora Study, e agora nós queremos analisar especificamente o que que acontece do ponto de vista de proteínas plasmáticas e substâncias químicas do plasma com o consumo controlado de suco de uva e vinho. Veja bem, esse é um aspecto extremamente importante dessa questão do uso de vinho tinto, porque não existem estudos controlados. Controlado seria um estudo em que você tem alguns consumidores de vinho e outros que são abstêmios durante longo tempo, 4, 5 anos. Isso não existe e é praticamente impossível de fazer. Então, o que que a gente precisa fazer é analisar em maior profundidade os efeitos metabólicos e os efeitos proteômicos do consumo de vinho controlado e usando amostras de sangue. Compreende? Então, nós temos agora um convênio com a Concevites e também com a Sicred, que nos auxilia nisso também, para tocar esses estudos. E isso é o que nós estamos fazendo agora. Vamos iniciar um projeto justamente agora.
Entendi. Doutor, obviamente é um primeiro passo, a gente está aprendendo, né, os efeitos, a gente já conseguiu entender, então, a partir desse estudo, que é um estudo exploratório, não é encerrado em si mesmo, né, mas ele dá indícios, usando o vinho tinto. Agora, a minha pergunta é, por que o vinho tinto e não outros tipos de vinho?
Pelo seguinte, os efeitos principais do consumo de vinho se devem à presença dos chamados polifenóis. Polifenóis são várias substâncias químicas que existem no vinho, como antocianinas, resveratrol e uma série de outras coisas. Esses são chamados polifenóis. E os polifenóis têm efeitos muito claros. Eles têm efeitos anti-inflamatórios e têm efeitos antioxidantes. Esses dois elementos, anti-inflamatórios e antioxidantes, são muito importantes em relação à prevenção de doenças cardiovasculares e neurológicas. O que acontece é que no vinho tinto, a concentração dos polifenóis é ao redor de 10 vezes maior do que no vinho branco. Então é por isso que a gente utiliza vinho tinto. E esses polifenóis estão principalmente na casca da uva e na semente. Então é por isso que a gente usa vinho tinto.
Entendi. Uma outra dúvida que eu fiquei, doutor Protásio, que gostaria de lhe ouvir dentro desse experimento que foi feito, esse passo inicial, é também a escolha das pessoas que foram utilizadas para fazer os testes, né? Eu sei que vocês fizeram ali uma escolha levando em consideração alguns quesitos, justamente para poder ter uma amostragem mais fidedigna, né? Levando em consideração habilidades, a cognição e etc, né? Então, entre Sim. aqueles que eram abstêmios e não.
Então, veja bem. Nós utilizamos pessoas aqui que fazem parte de confrarias. Por quê? Porque o pessoal de confraria bebe sistematicamente, compreende? Uhum. E a maioria desses pacientes são aqui de São Paulo. Lá, aí no Rio Grande do Sul, as pessoas bebem vinho regularmente como parte do seu estilo de vida. Mas aqui em São Paulo, não. Então, nas confrarias, nós conseguimos pessoas, tá certo? Que usam vinho regularmente, tá bem? E os controles, aí é que foi difícil. Abstêmios, nós fomos em igrejas. Então, existem religiões que proíbem o consumo de qualquer bebida alcoólica. Então, os abstêmios nossos são esse tipo de pessoa, que não bebem nada por orientação religiosa. Então, isso nos deu segurança de que, de fato, a pessoa era abstêmia. Entendeu?
Uhum. Ficou mais claro agora, certamente. Doutor, obviamente, como já explicaste, é um primeiro passo. Agora vem as parcerias. A ideia é chegar em que...
Alô?
Me escuta, doutor?
Está cortando um pouquinho, agora estou ouvindo melhor.
Sim. Certo. Eu estava explicando que já disseste, né, que agora tem outras
Beverly
etapas.
Beverly está cortando.
Ok, doutor. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a pergunta, então. Próximos passos, é isso que eu queria perguntar.
Os próximos passos é o que eu já mencionei antes. Nós vamos analisar o aspecto metabólico e proteômico do consumo de vinho. Compreende?
Uhum.
Que isso é uma coisa inteiramente nova, porque as técnicas para proteômica e metabolômica são técnicas complicadas e caras e trabalhosas. Então, agora, essa chamada ciência ômica, quer dizer, proteômica, metabolômica, lipidômica, são instrumentos que nos permitem avaliar alterações em substâncias químicas do plasma. Compreende?
Uhum.
E, quer dizer, a novidade está nisso. Usar a proteômica e o plasma, como se fosse uma biópsia líquida. Entendeu?
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, doutor, por nos emprestar o seu conhecimento sobre esse assunto para nós aqui da Serra.
Muito obrigado, Beto. Foi um prazer falar com você.
Da mesma forma, um abraço. Até a próxima.